Boa tarde. Em estúdio estão já os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor diz que tem a Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. Proponho que comecemos por referir um prémio atribuído pelo Congresso Local e Regional do Conselho da Europa ao município de Torres Vedras, devido ao trabalho meritório na integração de ciganos e viajantes. Que menção honrosa lhe merece esta notícia, Paulo Pedroso?
Uma menção honrosa, em primeiro lugar, ao próprio Conselho da Europa que atribui o prémio, porque o Conselho da Europa é hoje, de longe, a instituição que tem um trabalho mais presente na Europa na integração de imigrantes. Há muitos anos que o Conselho da Europa vem chamando a atenção para a necessidade de respeitar os direitos humanos dos ciganos e dos viajantes. Há muito tempo que tem vindo a estimular a troca de boas práticas e isso ajudou a que aparecessem um pouco por toda a Europa, incluindo também a Turquia, portanto, todos os países do Conselho da Europa, boas práticas, sendo que o racismo contra os ciganos está bem vivo no leste da Europa, está bem vivo entre nós. Uma segunda nota para o município de Torres Vedras, que mereceu este prémio, porque faz um trabalho que ainda continua a ser relativamente minoritário em Portugal, embora comece a desenvolver-se, que é um trabalho de integração dos ciganos, apoiando os ciganos, mas apoiando também as comunidades, porque muitas vezes nós temos os ciganos a viverem com pessoas que têm também elas problemas de exclusão, problemas de pobreza, e tendem a ver os apoios aos ciganos quase como uns apoios contra eles, uhum. E isto não ajuda à integração.
Como se houvesse uma discriminação contra eles.
Exatamente. Ora, o trabalho que o município de Torres Vedras tem vindo a fazer é exatamente um trabalho de apoio às comunidades em que se encontram comunidades ciganas. Esse trabalho tem vindo a ser apoiado por uma atividade discreta, mas muito eficaz, da Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, a doutora Cláudia Pereira, que tem vindo a trabalhar com municípios de norte a sul do país e que está a mudar esta cultura de integração. E é, em síntese, é o que eu vejo de muito importante neste prémio. É um prémio a uma boa prática portuguesa de apoio simultaneamente às populações ciganas e às comunidades onde elas vivem, procurando reforçar a coesão de todos os grupos e não apenas apoiar ciganos.
E que nota lhe merece esta distinção, Rita Figueiras?
A questão da invisibilidade aqui em múltiplos planos. Uhum. Invisibilidade desta comunidade, que normalmente ou não é falada ou é falada sempre que há problemas.
Pelas piores razões, sim.
Por outro lado, também a invisibilidade ou pouco destaque dado a esta atribuição deste prémio, também teve pouco destaque, porque também estamos no tempo em que a divisão é uma narrativa que tem mais poder do que o contrário, não é?
Dá mais likes.
É do que a ideia da integração, a ideia da comunidade, a ideia da tolerância. Isso não é, de facto, o discurso que está mais em voga. E, por outro lado, outra questão também aqui sinalar outro patamar de invisibilidade é que este prémio também foi conhecido em plena crise do orçamento, que absolutamente invisibilizou qualquer outro assunto.
Abafou tudo.
Tudo, pelo excesso de visibilidade também que lhe foi dado, tornou invisível qualquer outro tema. E um tema já por si com pouco apelo mediático, ainda mais soterrado ficou.
Estes têm sido dias turbulentos na vida de dois partidos da asa direita do Parlamento, agora dissolvido. Ambos ganham a ribalta mediática por via de disputas de liderança muito acesas, mas agora que outra poeira foi assentando, talvez valha a pena, Paulo e Rita, retermos dois ou três momentos de um braço de ferro negocial que levou ao chumbo do orçamento. Este desfecho estava, de algum modo, escrito nas estrelas? Paulo.
Curiosamente, quando estava a rever as minhas notas, vi que em 2019 escrevi no site da TSF um texto que punha em causa que os portugueses tivessem votado na solução do governo que encontraram e chamava a atenção para o facto de que tudo estava, naquele momento, dependente do talento negocial de António Costa. E penso que
é conhecido e é vasto.
E, portanto, o que não estava escrito nas estrelas ainda era que o talento negocial de António Costa não tivesse sido suficiente. E, portanto, eu penso que o fator de improbabilidade acabou por estar, por residir no mesmo sítio onde residiu todo o equilíbrio da geringonça. O que equilibrava a geringonça, em particular depois de 2019, era a capacidade de António Costa, nos momentos-chave, reunir, quer dizer, conseguir consensos com os parceiros ou no último ano já só com o PCP, e desta vez não conseguiu. Não conseguiu porquê? Eu creio que há aqui duas matérias que devem ser vistas. De um lado, porque o PCP, ferido pela derrota autárquica, se voltou para a prioridade sindical e endureceu as exigências extra-orçamentais. E, por outro lado, porque António Costa não soube, não quis ou não foi capaz de chegar a um entendimento, sendo que não produziu até hoje uma explicação cabal para a incapacidade de entendimento, porque o que António Costa e o PS têm feito é um discurso de perplexidade, um discurso de nós não compreendemos. E em política, quer dizer, não creio que tenha acontecido nada tão incompreensível.
Esta perplexidade não colhe.
Do meu ponto de vista, não explica tudo, nem pouco mais ou menos.
Detetou também sinais de perplexidade no discurso de António Costa, Rita?
Não, eu vejo a questão por outro prisma, que é onde é que nós vemos que esta história começa? Ela começa com o orçamento é o início de qualquer coisa ou já é o corolário de qualquer coisa? Portanto, onde nós colocamos o início, compreendemos a questão de uma outra maneira, porque se de repente o orçamento aparecer como estava tudo bem e de repente acontece qualquer coisa que parece que não se consegue explicar, é porque só se olhou para um conjunto de indicadores e de pistas da relação e de comunicação que foi sendo tido ao longo do tempo. Se olharmos a questão do orçamento como um ato final de uma sequência contínua ao longo do tempo, não só da relação dos partidos que faziam faziam parte da geringonça, quer seja a história de cada um dos partidos também e as consequências que retiravam estar a colaborar nesta solução de governo, já podemos perceber a história de uma outra maneira, não é?
Mas isso era perceptível na comunicação que os partidos iam debitando?
Era. A questão que está sempre é aonde é que se coloca a atenção. Porque os políticos dizem muitas coisas e os jornalistas escolhem o A, o H, o P e o Q de 9. Outros poderiam ter escolhido o B, o R, o S e o Y. Depende do que se escolhe, porque já lá estava tudo dito.
Não consegui perceber se estas letras alinhadas dão alguma palavra, algum código, mas enfim, Paulo.
Também não chego aí, mas chega a um ponto que eu acho que a Rita está no coração do problema. Há bocado falávamos de um tema completamente diferente, de invisibilidade. O discurso do PCP tornou-se invisível para os jornalistas.
Porque mas já há muito tempo.
Certo, mas a verdade é que no último ano o PCP foi dizendo sempre as mesmas coisas e foi dizendo sempre a matéria laboral tornou-se central. E a maior parte de nós ouviu, mas não ouviu. Não extraiu conclusões. E o PCP é, desse ponto de vista, um partido que é muito opaco na formação da sua decisão, mas muito transparente quanto a que aquilo que diz é para ser comprado pelo valor facial.
E quando aquilo que diz é importante, quem estiver atento percebe?
Quase sempre. E desta vez, houve entrevistas de dirigentes comunistas ao longo dos meses, nomeadamente após certas votações de lei laboral na Assembleia da República, que chamavam a atenção para que não nos estão a dar a devida importância. Portanto, apenas foi necessário que depois os astros se conjugassem para que esta matéria viesse ao de cima. E, portanto, a geringonça acaba por se romper em tempo de orçamento por uma matéria não orçamental, mas que tem muito a ver com o facto. Assim como o PCP disse há 6 anos e mantém até hoje, as nossas divergências europeias não impedem de apoiar um governo PS.
E não impediram?
E não, nunca impediram. Começaram a dizer há um ano, sem alteração da legislação laboral, nós não podemos continuar a apoiar este governo. E ninguém quis ouvir.
A questão é que também os média lidam muito mal com processos. Isto é um processo de desgaste ao longo do tempo e estão muito mais concentrados em hiperfenómenos, como se não houvesse memória e como se o comportamento de hoje não fosse também um resultado de uma acumulação de comportamentos de ontens, que inclui todos os outros para trás, não é?
Os muitos ontens que cantam,
muitos
que também
ontens.
Cantam.
E é exatamente a mesma questão que podemos colocar para os problemas que nós encontramos agora no CDS e no PSD. É exatamente uma questão semelhante, que se olharmos só que a questão das eleições nacionais torna completamente incompreensível, então, o que é que está a acontecer no PSD, o que é que está a acontecer no CDS, mas se olharmos isto como também o resultado de uma luta interna de um desgaste enorme, em que isto já lá estava, vemos de uma forma diferente, e também, se incluirmos aqui nesta análise, todos os outros líderes para trás que fizeram exatamente o mesmo que estes agora estão a fazer. Eu não estou a legitimar o comportamento deles, só estou a dizer que isto não é nada inédito. Só é inédito se os retirarmos absolutamente do contexto e se tirarmos a memória que compreendemos que isto, infelizmente, é uma prática corrente da ação dentro dos partidos.
Já que fala do eco disto à direita, a ida de Paulo Rangel a Belém, enfim, nada que não tenha acontecido com outros candidatos a líder no passado, foi vista como significando uma tomada de posição de Marcelo face ao futuro do PSD. Alguém deveria ter-se resguardado aqui um pouco mais?
Aqui duas questões. Exatamente a mesma que é onde é que nós colocamos o início da história. Podemos dizer que Paulo Rangel foi recebido antes de todos os outros líderes ou podemos ver ao contrário. Paulo Rangel foi recebido 10 dias depois dos outros líderes, porque efetivamente Marcelo Rebelo Sousa já tinha recebido os líderes dos partidos.
Numa ronda
já
de
os
rotina.
Tinha recebido.
Não, rotina não é o caso,
não,
mas já
tinha,
ronda,
já, não, mas já tinha a ver com esta questão do orçamento. Portanto, depende de onde é que colocamos o início da história, não é? Agora, qual é aqui outra questão que também é relevante? É que, de facto, tudo é suscetível de interpretação, com certeza, mas um dos sinais efetivos de desgaste e de crescente desconfiança entre pessoas, instituições, o que seja, é quando tudo é obsessivo, interpretado até, obsessivamente interpretado até ao limite. Que é quando um dos sinais que se percebe quando as pessoas não têm confiança umas nas outras é que estão sempre a pensar sobre o que é que significou aquilo que fizeram.
E cada gesto é suspeito.
E cada gesto é suspeito e é obsessivamente interpretado. E há aqui isto que nós estamos a ver, que é se a data for escolhida esta, é porque significa isto. Se a data for escolhida outra, é porque significa aquilo. Não é que não haja interpretações, como é natural. Mas esta intensidade e continuidade de interpretações que estão a ser feitas também revela a total desconfiança entre as partes que aqui está envolvida. Agora, claro que é impossível não fazer interpretações sobre o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido o Paulo Rangel e ter recebido o Paulo Rangel também e isso ter sido anunciado, não é? Uhum. Porque podia ter tudo ficado, como é óbvio, ter sido feito de uma forma mais discreta.
O óbvio está aí no anúncio, Paulo.
O que nós sabemos é que a intenção não era ser discreto. Podemos não saber exatamente qual era, mas a intenção era não ser discreto e oferecer possibilidade para que se fique tanto enliado absolutamente nas interpretações.
Vamos às intenções e às interpretações.
Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa tem um estilo de ser presidente que é completamente diferente dos anteriores, que retira grávidas ao cargo. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa quer estar sistematicamente na linha da frente mediática e claramente, na ida de Paulo Rangel a Belém, o que conta é que houve a intenção de que soubéssemos que ele tinha ido a Belém naquele momento. Essa, do meu ponto de vista, é a questão central. Quem é que soube, porquê e o que é que se pretendia? O efeito objetivo foi entronizar Paulo Rangel como não descartável no debate do PSD. E pela reação furiosa de Rui Rio, que deu uma entrevista com um ataque a Marcelo que julgo que não tem precedentes na política portuguesa, e, portanto, acusando diretamente o Presidente da República, repare, não é de ser parcial para um partido, é de ser parcial para um candidato a líder de um partido, acabou por condicionar imenso Marcelo. Agora, eu acho que naqueles dias, aqui a especialista em comunicação de Marcelo é a Rita, mas eu acho que naqueles dias se furou um bocadinho uma imagem que se tem de Marcelo como o homem que domina ao milímetro a sua comunicação.
Ele também foi surpreendido por os acontecimentos.
Eu acho que há ali, há ali uns dias de perda de rumo. Portanto, em que Marcelo foi errático nas suas aparições.
O que é estranho, Rita?
Porquê?
Porque não é essa a imagem que se tem dele? Ou então estamos todos distraídos.
Ou então o que acontece é que, como todos os políticos quando são eleitos, todos têm uma fase de lua de mel com os jornalistas. Pois há uns que conseguem que essa fase de lua de mel seja mais longa e outros não têm a mesma habilidade e tornam-na mais curta. Outras coisas também aconteceram no percurso de Marcelo Rebelo de Sousa que os jornalistas podiam ter salientado, mas consciente ou inconscientemente, decidiram não fazê-lo.
No percurso presidencial ou no percurso do CUR?
Bem, então aí é infindável. Por exemplo, durante tanto tempo nunca se falou de tantas coisas que se dizia acerca de Marcelo, mais a sua perfídia, todas as suas estratégias mais...
Florentinas.
A sua malícia, exatamente. As vichyssoises da vida, nada disso era referido, como se a gente tivesse perdido a memória. Eu lembro-me, em criança, falar-se muito dessa faceta de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi absolutamente beatificado.
Que agora volta demasiado à tona.
Ou seja, há fases, são ciclos. E são ciclos e também porque, durante determinado momento, também foi também percebido pelo jornalismo que era isso que os portugueses, que a população queria. A população queria, efetivamente, acreditar num político e queria confiar em alguém. De fruto também dos 16 anos que estabeleceram semana a semana no comentário político e que construíram ali uma relação de confiança, e também o jornalismo percebeu que essa relação não podia ser quebrada, porque se fosse quebrada pelo lado do jornalismo, era o jornalismo que perdia, não era Marcelo Rebelo de Sousa.
Vamos lá ver. A ida de Marcelo ao multibanco, rodeado por um tumulto de câmaras, que transmitiram, aliás, em direto esse momento absolutamente inenarrável, cumpre simbolicamente um objetivo. Sem pronunciar qualquer palavra, o que é que o cidadão Marcelo, em tarefa privada, no exterior do Palácio, onde cultiva, aliás, o seu papel institucional, nos está dizendo através daquela encenação?
Bom, para já também não foi a primeira, não é? Basta recordar quando foi as eleições presidenciais, que andou à volta de Lisboa no carro, provavelmente para ouvir o discurso dos outros candidatos, não é? Portanto, também não é inédito. O que me parece é que houve ali um momento-chave, que a partir de as televisões, como sabemos, agora introduzem este modelo, ter o ecrã dividido, em que há pessoas a falar e em loop estão a passar determinadas imagens. As imagens que ali estavam a passar em loop eram do Parlamento. A partir do momento em que o Presidente sai do Palácio de Belém...
Deixou de haver Parlamento.
Deixou de haver Parlamento. Ou seja, houve absolutamente uma deslocação da atenção provocada por aquela ida ao multibanco. Como quem diz, acabou o que aconteceu no Parlamento, a partir de agora... O protagonista desta história, quem a decide, sou eu. É o início de uma nova fase. E aquela ida ao multibanco, também, a partir daquele momento, o que é que passámos a ver? Em loop, as imagens da ida ao multibanco.
Isto dá um salto político assinalável, Paulo?
Eu tenho uma visão muito, muito negativa desse episódio e não é do Presidente. É da própria estratégia de comunicação dos jornalistas.
Absolutamente.
Ou seja, o que é que os jornalistas queriam? Nós estamos aqui a gastar o nosso tempo a perguntar o que é que o Presidente queria. Era até legítimo que o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa quisesse pagar uma conta antes da meia-noite.
Claro.
Sem dúvida. Agora, a pergunta que se me coloca é o que é que o Presidente, a Casa Civil...
Mas quis dar um sinal.
O que é que eles queriam? E o que é que os jornalistas quiseram? E, portanto, eu vejo esse episódio como um episódio infeliz, devo dizer. Um episódio infeliz do Presidente. Não creio que fosse que ele quisesse dizer que está tudo sob controle. Provavelmente queria dizer que está tudo normal. Ou seja, não há...
Vai quase dar ao mesmo.
Mas não, não, mas...
Aí um subtil quase.
Portanto, o que ele quer dizer é que não aconteceu nada. Mas a minha convicção é que esse é um momento... É um momento que mostra que estamos em crise. Eu acho que as crises, nós estamos habituados a ver as crises pelos lados económicos, sociais, mas todo o comportamento dos políticos nesta fase é um comportamento de crise política. Portanto, é um Marcelo que me parece que dá sinais completamente contraditórios. Portanto, já está, voltou a ser o produtor de cenários e o comentador dos cenários que ele próprio produz. Digamos, a perda de compostura de Rui Rio, que manifestamente em entrevistas sucessivas perde compostura, o psicodrama do Largo do Caldas, digamos, com a situação do CDS, e portanto eu acho que Marcelo aqui acaba por fazer parte de mostrar uma face que eu acho que ao português que está a ver televisão parece uma face risível dos políticos. Os políticos nas últimas semanas deram de si aos portugueses a imagem de crianças a brincar no recreio.
Rita?
O que nós vemos também aqui é que, efetivamente, a lógica mediática já está dentro da lógica política. e, portanto, não conseguem agir senão também no palco mediático, que inclui as televisões, mas inclui também as redes sociais, porque podíamos pensar que isto, há aqui um conjunto de ações que nós vimos no espaço público, deviam ter acontecido nos bastidores, mas isto já é também uma consequência do facto do seu comportamento ser absolutamente indissociável de uma lógica mediática na sua ação.
Fabrico um elefante de meus poucos recursos. Um tanto de madeira, tirado a velhos móveis, talvez lhe dê apoio. E o encho de algodão, de paina, de doçura. A cola vai fixar suas orelhas pensas. A tromba se anovela, é a parte mais feliz de sua arquitetura. Mas há também as presas dessa matéria pura que não sei figurar. Tão alva essa riqueza a espojar-se nos circos sem perda ou corrupção. E há, por fim, os olhos, onde se deposita a parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda fraude.
E que legendas fortes sobram da cimeira do G20, onde todos, menos Bolsonaro e Biden, se deixaram fotografar atirando moedas para a Fontana de Trevi? Paulo?
Provavelmente apenas um momento de descontração entre os líderes, mas que resulta mediaticamente na ideia de que é o momento de fazer um desejo. E, portanto, o que os líderes nos disseram é que foram todos ali expressar um desejo. O que nós precisamos é que não expressem mais desejos, sejam capazes de tomar as ações que são necessárias.
Os países do G20 chegaram a acordo sobre o clima que iria ser discutido depois da cimeira em Glasgow, mas não foram além dos mínimos em Roma.
Não. Em Roma, quer dizer, houve, apesar de tudo, houve uma notícia positiva do G20, que é a taxa global dos 15% para as grandes empresas, embora tenha sido aprovado muito ao ritmo destes organismos internacionais, ou seja, com tantas derrogações e adendas, digamos que, no fundo, o que foi aprovado acaba por não estar em vigor em menos de uma década, mas, como princípio, foi aprovado um princípio importante. Quanto ao clima, o que sai do G20 é pouco.
E que legendas sobram da COP26 em Glasgow, até ao ponto em que estamos a gravar, a meio da semana? COP26, onde Guterres pediu que se deixe de tratar a natureza como uma casa de banho. Que sinais têm sido dados, Rita e Paulo, até ao momento em que gravamos, como disse, a meio da semana?
Bom, o que nós vemos é... sempre que há estas cimeiras, vemos aqui um desgaste enorme. O desgaste do próprio modelo. Porque, efetivamente, o que é que nós vemos? Vemos o discurso da urgência, mas com medidas para até 2020... as de 2020 não foram cumpridas.
Essas já estão na gaveta.
Não, mas
em 2050...
Não, em 2014...
É mais fazer em 2050 ou que deviam ter feito em 2020.
Não, em 2014 houve medidas que foram projetadas para 2020, não aconteceram. Em 2021 projeta-se para 2030, projeta-se para 2070. Portanto, há aqui um desfazamento enorme entre a urgência que se quer colocar e aquilo, efetivamente, para onde se atiram estas metas. Aqui é um problema. Há também um outro problema absoluto entre o que parece ser uma urgência também que se coloca ao plano do discurso e que não se efetiva numa prática, não é? E depois há também o que revela uma coreografia que se faz porque já está instituída e que é absolutamente vazia do ponto de vista da percepção da opinião pública, em que muitas exigências são colocadas, em que os próprios prometem, mas depois não se têm que comprometer efetivamente com aquilo que estão a dizer que se deve fazer, face depois ao que as pessoas sentem, que as medidas recaem todas sobre elas, porque justifica mudar o trânsito, retirar os carros em benefício do clima, mas depois as pessoas não têm condições efetivas para se deslocarem, por exemplo, para a sua vida, não é? E tudo isto junto gera um sentimento absoluto de impotência e de um discurso que nós vemos desde os anos 90 mais ou menos parecido, em que as coberturas jornalísticas são mais ou menos parecidas e que efetivamente mais ou menos nada acontece. E é preciso urgentemente encontrar outras modalidades também de fazer este tipo de...
Ir além do cerimonial.
Este tipo de conferências e com medidas, por exemplo, ano a ano, etapas, ano a ano, para se efetivamente poder responsabilizar e tornar as coisas mais concretas e efetivas na vida das pessoas. Pequenas medidas, mas que também se responsabilizem os líderes e passe a sensação dos discursos de circunstância, porque objetivamente é um tema incontornável.
Já que se fala em discursos de circunstância, foi muito perceptível que Guterres está mesmo zangado e foi subindo o tom dos adjetivos utilizados para a situação.
Este é talvez o tema em que Guterres é mais agressivo enquanto secretário-geral da ONU, por isso tu fez aquela famosa capa na Time que, como denúncia, tem um potencial enorme e tem sido uma causa do secretário-geral. O secretário-geral começou, honestamente, derrotado nesta COP26, quando não conseguiu evitar que a geopolítica entrasse pela COP26 pela ausência dos presidentes chinês e russo. Mas eu acho que a COP em geral é positiva, embora pouco positiva, uma positiva baixinha. Porquê? Porque não acelerou, portanto continuamos a arrastar os pés. No fundo, o Acordo de Paris tem, para poder produzir resultados, tem dois pés. Tem todos os países assumirem o objetivo da neutralidade carbónica e, em particular, as grandes economias agirem para consumirem menos recursos, e aceitar financiar a transição, os países ricos financiarem a transição dos países pobres. Nós estamos a falhar nas duas metas. Há aqui uma notícia positiva, que é a Índia pela primeira vez se ter comprometido com uma meta para a descarbonização. Há outra iniciativa extremamente positiva, que é o compromisso para a limitação da emissão de gás de metano, que envolveu mais de 100 países, incluindo Portugal. Há o acordo sobre as florestas, há, pegando aquilo que a Rita estava a dizer, o passar das metas a 5 anos para o passar a monitorizar as metas anualmente. Tudo isto são passos positivos. Agora, são passos positivos pequenos e nós sabemos uma coisa. Antes da COP26 não estávamos a caminho do objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. Depois da COP26 continuamos a não estar. E, portanto, há uma desproporção entre a mobilização emocional para as alterações climáticas e a ação dos grandes líderes. E isto faz-me sempre lembrar um discurso do antigo presidente do Banco Mundial que dizia: nós só vamos levar as alterações climáticas a sério quando um daqueles desastres naturais que chegaram ao terceiro mundo for na Flórida. E isso vai acontecer, só não sabemos quando.
Desta vez Greta protestou na rua. Quem subiu ao palco falando antes de Guterres, aliás, foi uma jovem ativista índia, fundadora do Movimento da Juventude Indígena do Estado de Rondônia. Ela acusou os dirigentes mundiais de terem fechado os olhos perante a mudança climática que vinha acontecendo e que todos viam. Chai Surui pode vir a ser, pergunto-vos, uma nova figura de proa da contestação ambientalista global?
Aqui nós vemos também o papel que a Greta teve em mobilizar muitos jovens em muitos países, que se tornou uma referência, não é? Tornou-se aqui uma referência para muitos destes jovens, teve também a capacidade, como dizia, de mobilizar e organizar uma rede internacional e trazer de diferentes partes, de jovens de diferentes partes do globo, para se mobilizarem para estas causas e que são, e o que nós vemos, que são jovens muito articulados, com uma enorme capacidade de expressar, que conhecem os assuntos e que têm uma genuína preocupação. Agora, o que é que também nos diz? A Greta já fez 18 anos, portanto, estes jovens vão votar e sentem um abismo enorme entre eles e estes líderes mundiais, e que há uma desclassificação absoluta destas autoridades, da forma como se expressam e da forma como, no entender destes jovens, não assumem as suas responsabilidades. E como disse a Greta com uma certa graça, que é um blá, blá, blá.
Eis meu pobre elefante, pronto para sair à procura de amigos num mundo enfastiado, que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Ei-lo, massa imponente e frágil, que se abana e move lentamente, a pele costurada onde há flores de pano e nuvens, alusões a um mundo mais poético, onde o amor reagrupa as formas naturais. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. É todo graça, embora as pernas não ajudem e seu ventre balofo se arrisque a desabar ao mais leve empurrão. Mostra com elegância sua mínima vida, e não há na cidade alma que se disponha a recolher em si, desse corpo sensível, a fugitiva imagem, o passo desastrado, mas faminto e tocante. Mas faminto de seres e situações patéticas, de encontros ao luar no mais profundo oceano, sob a raiz das árvores ou no seio das conchas, de luzes que não cegam e brilham através dos troncos mais espessos. Esse passo que vai sem esmagar as plantas no campo de batalha, a procura de sítios, segredos, episódios não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga reconhecem o talhe, mas que os homens ignoram, pois só ousam mostrar-se sob a paz das cortinas, a pálpebra cerrada.
Algumas dessas histórias poderiam ser contadas por um biólogo moçambicano que há muito nos maravilha com os seus contos, as suas novelas, a sua arte poética. Mia Couto tem andado por muitos lugares de Portugal a apresentar o seu mais recente livro, O Caçador de Elefantes Invisíveis. Na Lisboa, em que um autarca anuncia uma fábrica de unicórnios, todas as liberdades são permitidas ao escritor que venceu a Covid e à jornalista que o entrevistou sem máscara. Aqui, uma conversa de Teresa Dias Mendes e Mia Couto, em exclusivo para a espantosa realidade das coisas.
Vamos então imaginar, Mia Couto, se me puder acompanhar neste exercício, que o caçador de elefantes invisíveis aterrou em Portugal. Chega ao quarto do hotel, porque um caçador de elefantes no espaço do sonho tem um hotel, tem um quarto de hotel. Liga à televisão e vê as imagens de um presidente português, no multibanco, a tratar de pagamentos da sua vidinha, no momento em que o país está debruçado sobre uma crise política. As câmaras seguem-no sem que o presidente diga uma palavra. Imagens como esta podem despertar a atenção deste caçador?
Sim, primeiro, o que eu imaginava que a reação primeira deste caçador seria como o presidente anda a pé e no meio da rua, porque não estamos habituados a isso. Não, isso era uma coisa para ele, era pensar, aquilo era um falso presidente, ou então havia qualquer coisa que não estava bem.
Ou então era uma coisa que estava nos sonhos dele, que ele estava a sonhar.
Sim, ele estava a sonhar que estava a ver uma coisa que não é possível existir.
E a ideia do multibanco é uma ideia que entra?
Para este caçador, eu acho que era uma coisa um pouco impensável, não é?
Seria uma máquina, caixa, como é que ele...
Uma caixa que oferece dinheiro às pessoas, não é? Era um... Como se fosse um resgate e uma restituição de alguma coisa, como ele pensa, não é? De que lhe é devido. E ele vai lá à caixa para também tirar dinheiro, com certeza.
No entanto, se ele continuar a olhar para a televisão, e vamos imaginar que o caçador já cá está há uns bons dias, ele vai ver permanentemente aquele suposto falso presidente, que ele acredita que é o falso presidente, a falar todos os dias, em várias horas, nas televisões. Caramba, para falso presidente
tem... falsifica bem.
Tem muita antena...
Eu acho que no caso deste caçador, a grande questão é ele teria alguma intuição para perceber, mais importante do que aparecer na televisão, é saber se está a dizer uma verdade ou não, se ele acredita naquilo que está a dizer. Isso eu acho que é o que é a primeira percepção.
É verdade? Enfim, agora estou eu aqui a pensar alto. É porque, de repente, o caçador pode dar por ele a ser confrontado com várias verdades e depois já não sabem qual é que há de acreditar. Porque ouve falar tanto...
Ele queria conversar com este homem. Ele havia de arranjar uma maneira de... Que eu quero encontrar este homem, quero falar com ele. Deste ecrã. Eu quero encontrá-lo da maneira que eu sei encontrar a gente.
Ou ele sai do ecrã e entra na sala dele, ou onde for. Ou então ele vai à rua, sim, ao encontro daquele homem. Percorrendo então a galeria das imagens que foram comentadas na edição de hoje do Magazine, sigo para Roma, cimeira do G20. Todos os líderes são fotografados atirando moedas para a Fontana di Trevi. Todos menos Bolsonaro e Biden. Isto para o caçador, serem muitos, serem poucos, aquela coisa da moeda é um postal.
Ah, ele ficaria contentíssimo pensar que, afinal, os grandes líderes do mundo também têm as suas superstições e os seus feitiços, não é? Acho que encontraria ali uma ligação, dizer, não somos só nós que vivemos no mundo dos feitiços e dessas alegorias, não é?
Mas o gesto de atirar uma moeda é um gesto que ele compreende, a moeda que é um metal raro e precioso no mundo dele? ou que pode
Sim, mas
ser...
no mundo dele, esse mundo dele, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se ofereciam moedas aos mortos, aos antepassados, aos invisíveis. Mas agora sim, agora já se faz. A moeda já se transformou ela própria num feitiço, não é?
É uma excelente imagem. Então, COP26, Glasgow. Greta Thunberg, a menina que já fez 18 anos, está desta vez a protestar nas ruas e até diz alguns palavrões, pelos quais, entretanto, já veio pedir desculpa, e emerge o rosto de uma outra jovem ativista que vem da Índia. A cimeira do clima será o quê? O caçador entende estes jovens a protestar nas ruas enquanto os senhores de fato e gravata desfilam e entram os senhores que até são interpelados a certa altura num certo livro que Sim. fala sobre caçadores. O próprio António Guterres é interpelado sobre as alterações climáticas também.
Sim. Primeiro, eu acho que era preciso ter alguma paciência, algum tempo para explicar o que é clima, porque não existe na língua Shona ou o clima ou natureza, ou isso tem, claro que há a percepção do que é o clima, mas o clima também é conduzido por fatores invisíveis que não estão a ser postos aqui em causa. Depois eu acho que ele olhava para aquela menina e perguntava onde é que estão os pais dela. Acho que era a grande pergunta.
Bom, e COP26 então ainda deve ser um bicho ainda mais esquisito, ainda mais invisível.
Sim, mas Sim. repare que os caçadores de hoje, eu agora sei que as perguntas é para eu responder como se fosse o caçador. No mundo de hoje as pessoas já têm uma percepção do que é a modernidade e como funciona isto. É muito raro encontrar um caçador que seja tão alheio à chamada modernidade, não é?
Então, agora, pergunto ao outro caçador, ao verdadeiro caçador, ao único caçador,
sim,
vá,
sim, sim.
que é o Miyakoto, se os contos... Porque é esse o pretexto para se juntar aqui a esta nossa mesa. Se os contos são a sua forma mais vibrante de nos espantar com a realidade das coisas. Ou de se espantar com a realidade das coisas.
Sim, primeiro eu tenho que me espantar. Eu tenho que pensar que eu parto para uma história não sabendo e tentando que a história me diga alguma coisa que me ajude a arrumar uma visão do mundo.
Um programa cujo nome é A Espantosa Realidade das Coisas, o que é que lhe diz, desde logo?
Eu acho que era preciso pôr no plural a palavra realidade, era só isso. Não é? Há várias realidades, não é?
As Espantosas Realidades das Coisas,
sim,
seria assim?
Sim.
Acrescentar uns S's aos versos do Pessoa e ele não ia levar a mal.
Ele não levava a mal porque ele é o primeiro a pensar que não existe uma coisa chamada a realidade. E isso é a primeira grande armadilha do nosso pensamento, é pensar que existe uma coisa única chamada realidade.
Teresa Dias Mendes e Miyakoto caçando na rádio elefantes invisíveis. Um outro caçador de elefantes invisíveis. O sonoplasta José Guerreiro acertou os tons e os sons deste magazine. E, entretanto, que expectativas têm ambos, Paulo Pedroso e Rita Figueira, sobre a rede social que o Trump anunciou? Rita.
Este é, mais uma vez, vendo num contínuo, num processo, e vemos que Donald Trump continua, efetivamente, não saiu de cena no jornalismo norte-americano, que continua a ser abundantemente falado, não saiu de cena nas instituições norte-americanas, porque a questão do Capitólio continua, o ataque ao Capitólio continua a ser falado e o envolvimento de Trump e de pessoas próximas do Trump continua a ser falado. Trump continua a fazer campanha agora para as eleições que vai haver para o Senado e também continua, obviamente, a fazer a sua própria campanha. E o que me parece interessante aqui nesta rede social que se chama Truth Social, sempre esta ideia do binómio fake news e ele como sendo o representante da verdade. Para mim, o que é que me parece aqui extremamente interessante? Esta empresa resultará da fusão de uma outra que já existia. Agora, o Donald Trump foi convidado por múltiplas redes já existentes, obviamente mais afetas a um discurso de onde ele se situa politicamente, para ser um exclusivo dessas redes. E não optou por fazer isso, optou mesmo por criar uma empresa. O que é que isto nos diz? Agora, esta empresa não será lucrativa, a questão não é financeira. Parece-me a mim que a grande questão é que o Donald Trump, no dia em que entender dizer o que quiser dizer, não está disponível para ter um CEO que lhe diga isso não sai ou retirar esse post do ar. Portanto, o que significa, vemos bem, a sua incapacidade de lidar com convenções discursivas que não sejam definidas exatamente por ele.
Paulo?
O que me preocupa é que isto acontece num momento em que temos sinais de que o trumpismo não morreu. E, portanto, nas eleições desta semana, os democratas perderam a Virgínia, no momento em que falamos ainda não se sabe se perderam ou não New Jersey, portanto, isto são sinais de que em 2022 o Partido Republicano, ainda sob a sombra de Trump, pode ganhar a maioria na Câmara dos Representantes e isso seria o fim deste período renovador de Biden. Esta rede é um instrumento da tentativa de regresso de Trump.
E já tarde da noite, volta meu elefante, mas volta fatigado. As patas vacilantes se desmancham no pó. Ele não encontrou o de que carecia, o de que carecemos, eu e meu elefante, em que amo disfarçar-me. Exausto de pesquisa, caiu-lhe o vasto engenho como simples papel. A cola se dissolve e todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete, qual mito desmontado. Amanhã recomeço.
Antes de irmos almoçar uma breve sobremesa, o Independent contou há dias que o método de reconhecimento facial dos alunos está a ser usado nas cantinas das escolas da Escócia para acelerar o serviço junto às caixas registadoras na hora da refeição. Esta é uma notícia difícil de digerir, Rita Figueiras?
Sim, em linha do que já falámos na semana passada sobre a questão do que se fazem com os imigrantes, que é verificar os seus telemóveis, mais uma vez aqui vemos como há um solucionismo tecnológico que invade todas as áreas da vida. E esta questão na escola coloca novamente a dimensão da proporcionalidade, que é a eficácia da economia de tempo, será que justifica esta opção? Quando, obviamente, a proteção de dados é uma questão extremamente importante com o que já existe, como ainda abrir mais áreas para isso, quando devíamos estar a proteger as crianças e não expô-las a isso. E há aqui também uma dimensão cultural fortíssima que está a naturalizar nas crianças esta ideia de que o seu corpo é um registro de dados, que devem estar disponíveis para isso e que, obviamente, significa que todas as barreiras que nós tenhamos de proteção da nossa privacidade, facilmente elas encontram-se de uma forma naturalizada em todas as áreas da vida.
Paulo?
Este movimento está em marcha, não começou aqui, já são conhecidas as lojas, os supermercados que fazem reconhecimento facial no norte da Suécia e antes disso as lojas experimentais da Amazon nos Estados Unidos. É um assunto que é aterrador, mas esta ideia de que o nosso corpo é no fundo é uma base de dados para nos identificar e a mim parece-me que é uma batalha perdida. Isto vai ser assim. O que levanta só um problema, que é quem é que vai regular isto? Mas vamos ter, provavelmente, muitas oportunidades para falar sobre isso.
Vamos sim. Agora vamos almoçar. Até domingo.